DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Está a começar o Jornal da DW África desta quarta-feira, 17 de setembro de 2019. Sistema de controle de financiamento dos partidos e campanhas eleitorais são insuficientes em África, considera ONG.
Há muito dinheiro privado para apoiar os partidos, mas nenhum mecanismo de controle para garantir que nenhum dinheiro proveniente de corrupção seja incorporado ao processo eleitoral.
Começa hoje em Luanda a Bienal que pretende fortalecer a cultura de paz no continente africano.
A Bienal é uma plataforma para visibilidade de culturas, de intercâmbio com os países africanos e da diáspora.
E tudo na mesma nas eleições parlamentares em Israel. Resultados provisórios apontam para mais um empate. São apenas os destaques deste jornal com a apresentação de Brahim Adarami. Mais uma vez, bom dia. Em tempos de eleições gerais de 15 de outubro em Moçambique, levanta-se a questão sobre o financiamento dos partidos políticos e campanhas eleitorais em África. A verdade é que os custos são altos, mas também medidas de controle de eventuais doações duvidosas não são claras em vários países do continente, como nos mostra uma reportagem de Martina Chevekoski, adaptada por Karina Gomes.
Como muitos países de África, Moçambique controla os subsídios estatais que são doados aos partidos políticos. Mas Olufunto Akinduro, da organização não-governamental sul-africana AESA, que visa promover eleições credíveis e democráticas no continente, aponta as falhas do sistema.
Se observares a eficiência das comissões eleitorais no controle dos partidos políticos, verás que é muito fraca. Há muito dinheiro privado para apoiar os partidos, mas nenhum mecanismo de controle para garantir que nenhum dinheiro proveniente de corrupção seja incorporado ao processo eleitoral.
A África do Sul vivenciou esse problema por um longo período até a sociedade civil dizer basta. Várias organizações tentaram forçar os partidos a divulgarem os nomes de seus doadores por ordem judicial. Os políticos resistiram com todas as suas forças, mas a pressão popular foi mais forte. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa assinou recentemente uma lei que regulamenta o financiamento privado a candidatos e suas campanhas eleitorais. Para Magnus Oman, da organização não-governamental norte-americana, e fez, as leis existentes são mal aplicadas.
A transparência é limitada em todo o mundo, mas especialmente em África. Não temos dados oficiais sobre quem financia as campanhas eleitorais. Sabemos que empresários e pessoas abastadas, e também africanos no exterior, influenciam o processo.
Como não têm os seus próprios sistemas de financiamento, muitos partidos dependem de apoio externo. Dessa maneira, as elites têm um grande impacto no resultado das eleições.
Os partidos políticos africanos não têm dinheiro e dependem dos recursos recebidos pelos seus candidatos, em vez de financiá-los. Os apoiantes dos partidos muitas vezes esperam uma recompensa financeira pelo seu engajamento político. Como pano de fundo, está a pobreza generalizada.
Esquemas de financiamento com subsídios do governo existem apenas em 2/3 dos países africanos. Como o Estado tem pouca capacidade, as somas são baixas. Entretanto, as circunstâncias financeiras nem sempre decidem o resultado da eleição. Em 2017, o ditador de longa data da Gâmbia, Yahya Jammeh, sofreu uma derrota inesperada. Também no Gana, Senegal, Zâmbia e Nigéria, houve resultados eleitorais diferentes dos habituais. Olufunto Akinduro sublinha que em muitos países africanos ainda não existem regulamentos para monitorar o fluxo de repasses financeiros a grupos políticos. Para isso, é necessário uma maior atuação da União Africana e de outras organizações regionais. Se alguém ler as diretrizes existentes sobre eleições democráticas em África, verá que há pouco de concreto sobre o apoio financeiro a candidatos e seus partidos e sobre a regulação de concorrência justa. Para garantir transparência, é preciso haver mais órgãos de controlo. As comissões eleitorais estão frequentemente sob enorme pressão política, mas a sociedade civil e a mídia podem desempenhar um papel importante. Oman vê uma oportunidade, em particular na crescente classe média em alguns países africanos. Se promoverem candidatos e partidos com mais força, poderão limitar o poder das elites. Mas este é um processo lento. Karina Gomes, DW.
E com este tema abrimos o espaço de ouvinte para espreitar o que dizem os internautas nas redes sociais da DW África. Comigo no estúdio está Guilherme Correia da Silva. Viva, bom dia, Guilherme.
Bom dia.
Hoje perguntamos aos ouvintes se é verdade que partidos políticos precisam ser mais transparentes no que diz respeito aos financiamentos que recebem.
E recebemos vários comentários esta manhã na página da DW no Facebook. Um deles é de Sérgio Mawalela, que diz que no caso de Moçambique, em que o Estado disponibiliza fundos para a campanha eleitoral, a justificação, declaração de fundos deve ser extensiva aos apoios dos membros dos partidos, incluindo os dos partidos amigos de outros países, para evitar chantagens e manipulações. Os partidos, segundo Sérgio Mawalela, devem organizar-se melhor para angariar e gerir com responsabilidade os fundos obtidos. Não basta dizer que vão fazer melhor, devem demonstrá-lo, e a campanha eleitoral é uma ocasião ímpar para demonstrar que são capazes de trazer algo novo e bom para os cidadãos. É o comentário que nos deixou Sérgio Mawalela no Facebook. Daqui a pouco trazemos mais.
Isso mesmo, pode continuar a escrever. Daqui a pouco voltamos ao espaço de ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E na atualidade já é oficial, e tal como a DW África avançou na terça-feira, o PRS, partido na oposição, vai apoiar o líder do partido no governo, a PUP-DGB, nas presidenciais de 24 de novembro na Guiné-Bissau. O acordo foi assinado em Bissau ontem à noite, em que a terceira força política no Parlamento se promete em apoiar Nuno Gomes Nabian em detrimento do ainda presidente guineense José Mário Vaz. Nuno Nabian, líder da PUP-DGB, partido que tem um acordo de incidência parlamentar com o PAIGC e que também está no atual governo, agradeceu o apoio do PRS, que, por sua vez, tem um acordo parlamentar com o líder da oposição, Madem G15. Em Moçambique, a chefe adjunta da Missão Eleitoral da União Europeia, Tânia Marques, apela a mais contenção dos militantes dos partidos políticos para evitar casos de violência reportados nos primeiros 15 dias da campanha eleitoral em curso, é o que noticia o jornal O País. A missão, composta por 32 observadores, está no terreno para acompanhar o desenrolar do processo eleitoral moçambicano. Atos de violência foram denunciados pelos partidos da oposição em plena campanha eleitoral. A companhia norte-americana Anadarko anunciou em Maputo o início do programa de certificação das pequenas e médias empresas moçambicanas, visando a sua participação no projeto de gás natural que será desenvolvido pelo consórcio liderado por aquela multinacional. Numa primeira fase, serão capacitadas 40 empresas, sendo 20 em Maputo e outras 20 em Pemba, capital da província de Cabo Delgado, onde estão as principais concessões de gás natural de Moçambique.
DW África, Deutsche Welle.
De Moçambique rumamos a Angola. A capital angolana recebe hoje o primeiro dia da Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz, que decorre até dia 22, tendo em destaque o tema da resolução de conflitos no continente. A partir do Centro de Convenções Atalatona de Luanda, o nosso correspondente Azevedo Pacheco vai acompanhar os trabalhos.
O evento, coorganizado por três parceiros, o Governo de Angola, a Unesco e a União Africana, é inspirado na Carta de Renascimento Cultural Africano, que tem na cultura o elemento essencial para se enfrentar os desafios atuais. A proposta surgiu de França e o governo angolano aceitou a realização da Bienal, disse a coordenadora Alexandra Aparício.
Foi lançado este desafio, ela aceitou e aqui estamos nós. A Bienal é uma plataforma para a visibilidade de cultura
culturas, de intercâmbio com os países africanos e da diáspora, de troca de experiência e apresentação de boas soluções para a resolução de problemas que os países africanos enfrentam.
Questionamos sobre de que paz fala.
Eu refiro-me à paz que começa pela paz do espírito, da mente, e depois todas as suas consequências. Com o bem-estar social, as condições mínimas de habitabilidade, de água, energia, nós ainda temos uma série de problemas que fazem com que ainda haja alguns focos de violência. E tudo isso nós temos que falar.
Com mais de 30 anos a trabalhar em África, Enzo Frazino, coordenador internacional da Bienal de Luanda, entende que o diálogo é importante, mas falta espaços para o efeito. Ou seja, faltava porque a Bienal de Luanda é precisamente esse tal espaço que faltava.
E a Unesco tem já experiências concretas. O que se passa é que não existe um lugar onde esta troca de experiência pode se fazer. Este lugar é a Bienal de Luanda. Vai permitir esta troca de experiências, vai permitir de falar já de soluções e não só de problemas, porque muitas vezes no mídia se fala muito dos aspectos negativos, da violência, dos guerras. Se fala muito menos de soluções. E não queremos pretender que vamos resolver as questões, mas criar uma oportunidade.
Já para o agente cultural João Inglês, a Bienal vai permitir que os jovens angolanos tenham uma participação mais ativa na busca de soluções para os problemas que enfrentam.
Esperemos que dê resultado. Penso que vai ser um pontapé de saída.
De Luanda para a DW, Azevedo Pacheco.
A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
Em Israel, 5 meses depois, repetiu-se nesta terça-feira as eleições parlamentares e o resultado é quase idêntico com o de abril, em que houve também um empate técnico entre os conservadores do partido Likud e os centristas do Azul e Branco. As primeiras projeções divulgadas na madrugada desta quarta-feira mostram que o partido do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu perdeu, mas o líder da oposição Benny Gantz também não ganhou, pelo menos é desta forma que a imprensa israelita caracteriza os resultados das legislativas. Benny Gantz, general e antigo chefe do exército israelita, tem 60 anos e poderá chegar pela primeira vez ao poder se se confirmar que conseguiu 33 lugares no Parlamento, segundo sondagens à boca das urnas. É claro que vamos aguardar pelos resultados finais, mas parece que atingimos a meta. Vamos trabalhar no sentido de formar um governo de coligação nacional ampla que expresse a vontade do povo israelita. Já começamos as negociações, irei falar com todas as partes. Peço aos meus rivais que se juntem a mim e deixem de lado os debates políticos para construirmos uma sociedade melhor. Netanyahu, que fez mais de 13 anos no poder, disse que irá iniciar negociações para a formação de um governo sionista forte. Não haverá e nem pode haver um governo que não reconheça a existência de Israel como Estado judeu e democrático. E nem pode haver um governo com partidos que exaltam terroristas sangrentos que assassinam os nossos soldados, cidadãos e crianças. Netanyahu, de 60 anos, procura cumprir assim um quinto mandato como primeiro-ministro de Israel. Sendo seguro que nenhum partido alcançará os 61 lugares necessários para garantir a maioria absoluta num parlamento de 120 assentos, os próximos dias serão de negociações para formar um governo de coligação entre Netanyahu e Gantz. O antigo aliado do líder de Likud, Avigdor Lieberman, líder do partido Israel no Solar, que terá conseguido 10 deputados, segundo a estação televisiva Kan, acredita que temos apenas uma solução, que é a formação de um governo de alianças liberal e formado por partidos Israel, Beitenu, Likud e Azul e Branco. Estamos em crise, tanto a nível de segurança, bem como em termos financeiros. Daí é necessário um executivo de coligação.
DW Notícias.
E na atualidade internacional, em Estrasburgo, o presidente da Comissão Europeia pronuncia-se hoje no Parlamento Europeu sobre o impasse na saída do Reino Unido da União Europeia, dois dias após o seu encontro sem sucesso com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Ao contrário do que foi inicialmente anunciado, Jean-Claude Juncker irá participar juntamente com o negociador-chefe da União Europeia, Michel Barnier, no debate antes do Parlamento Europeu votar uma resolução sobre Brexit, na qual abre a porta a uma eventual nova extensão. O presidente da Libéria, George Weah, apoia a constituição de um tribunal para julgar os crimes de guerra cometidos durante o conflito que abalou o país entre 1989-96 e 1999-2003. A informação foi divulgada na terça-feira através de um comunicado de várias organizações do país, internacionais, entre as quais Human Rights Watch. A Procuradoria-Geral da República Democrática do Congo anunciou hoje que está a conduzir investigações ao alegado desaparecimento de 15 milhões de dólares abordado recentemente pelo presidente do país, Félix Tshisekedi. Já o Tribunal de Cassação anunciou que recebeu um relatório sobre um eventual desaparecimento dessa quantia, de acordo com o comunicado. No plano desportivo, Borussia Dortmund começou a fase de grupos da Liga dos Campeões com um empate em casa, 0 bolas, diante do Barcelona de Espanha. Enquanto isso, o líder da Bundesliga, Leipzig, foi a Lisboa vencer o Benfica por 2 bolas a 1. O Liverpool, campeão em título, perdeu mesmo diante de Nápoles por 2 bolas na visita ao São Paulo. Hoje há mais: Bayer Leverkusen, Lokomotiv, Bayer de Munique, Zesda, PSV, Real Madrid e Atlético de Madrid, Juventus.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao Espaço de Ouvinte. Hoje, Guilherme Correia da Silva, perguntamos aos ouvintes sobre se é transparente a forma como os partidos políticos recebem financiamento para campanhas eleitorais.
Exatamente, foi uma das perguntas que colocámos e recebemos mais comentários na página da DW no Facebook. Um deles, de Lafubalde, que diz que no seu país, a Guiné-Bissau, isto não acontece. Financiamentos dos partidos políticos, sobretudo na campanha eleitoral, até não fazem grande campanha porque, quanto aos meios logísticos, quem tem mais poder é o partido no poder. Lafubalde diz ainda que é urgente salvaguardar as campanhas e pede maior transparência para se poder concorrer em pé de igualdade. É o comentário que nos deixa Lafubalde. Adulai Kandé também diz que devem ser tomadas as medidas o mais rápido possível para poder garantir a credibilidade do processo. Adulai Kandé comenta ainda no Facebook que é preciso a coerência falar mais alto neste momento, caso contrário, mais tarde pode causar danos inesquecíveis. Nhandondo Kanfose Sulo, que nos escreve a partir de Xemba, Moçambique, diz que evidências credíveis não tem, mas é sabido que em Moçambique há maior índice de corrupção e quem faz esta corrupção são dirigentes dos vários setores estatais e privados em que os mesmos ajudam a doar fundos ao partido no poder e eles fazem campanha eleitoral a favor do mesmo. É o comentário que nos deixa este ouvinte, Nhandondo Kanfose Sulo. E quanto às medidas que devem ser adotadas para tornar mais transparente o financiamento das campanhas eleitorais, Xavier Matola comenta na página da DW no Facebook que deve haver um sério controlo de entidades não ligadas ao governo. São comentários que recebemos na página da DW no Facebook, em www.facebook.com/DW Português. É lá que também ao longo do dia pode deixar os seus comentários sobre estas ou outras questões da atualidade. Brahma.
Muito obrigado, Guilherme Correia da Silva, e aos ouvintes também que participaram nesta edição de hoje, quarta-feira, dia 18 de setembro de 2019. Já sabem, podem continuar a acompanhar toda a atualidade em dw.com/português. E da minha parte é tudo. Voltamos logo à noite para mais uma edição do Jornal da Noite aqui na DW África. A continuação de um bom dia e uma boa semana a todos.